Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço, um podcast da Sputnik Brasil. Hoje vamos falar sobre a seca no Amazonas e os impactos além da questão ambiental. Nós tivemos a oportunidade de ver na imprensa, na televisão, nos sites de notícias, cenas estarrecedoras, imagens que nos assustaram e muito, né, Tayana? A gente viu o lixo que surgiu do fundo dos rios, os animais mortos, tudo isso provocado pela seca que está trazendo grandes impactos ambientais, está gerando muitos problemas econômicos para aquela região que é tão rica nos mais variados aspectos, né? No aspecto ambiental da diversidade, no aspecto humano, no aspecto econômico, uma situação que a gente tem que ficar de olhos bem abertos, né, Thay?
É isso, Maurício. Essa é a maior seca em 43 anos. Como você falou, imagens impactantes. Essa questão dos animais mortos me fez lembrar aquele episódio das queimadas. Também foram imagens fortes que emocionava a gente, né? Impactantes também dos animais que acabaram morrendo por conta das queimadas na Amazônia. Qual o ano? Não lembro. 2021?
Não me recordo, Tayana, mas eu lembro dessa questão da Amazônia. A gente lembra também do Pantanal, que teve algo semelhante, isso, né? Com as queimadas no Pantanal, com os animais sucumbindo ao fogo, não resistindo ao calor, e algo parecido acontece nesse momento na Amazônia. O calor está realmente impactando na vida das pessoas, da população, dos animais, no sistema hídrico, né? Que é tão importante para o deslocamento de pessoas, de mercadorias naquela região, e é uma área que está passando por apuros nesse momento. E o problema é tão grave quanto esse dos incêndios, né, Thay? Vale ressaltar que as embarcações fluviais são o principal meio de transporte na região e, em função dessa estiagem, a Marinha suspendeu a navegação noturna, dificultando a chegada de alimentos. A atividade portuária também está bem limitada com esse problema, Tayana.
Essa restrição de navegação afeta também os atendimentos médicos, por exemplo, e a educação. Também o acesso às unidades escolares. Por isso, essa seca histórica afeta a vida da população em diferentes setores. Falamos aqui da economia, da saúde, da educação, em variados setores.
Pois é, a gente vai entender como a seca afeta a vida da população e também o que é possível fazer para contornar essa situação, conversando com quem está vivendo tudo isso de perto.
Mais uma Jabuticaba.
Nós vamos conversar agora com Virgílio Viana, superintendente da Fundação Amazônia Sustentável, aqui no podcast Jabuticaba Sem Caroço da Sputnik Brasil. A gente tem acompanhado nos últimos dias uma situação de calamidade na região amazônica, especialmente no estado do Amazonas. As cenas são realmente terríveis, nunca vistas anteriormente. A seca no Amazonas tem gerado uma série de impactos ambientais e, como consequência, na vida da sociedade do estado do Amazonas, a sociedade amazonense que sofre diretamente com os problemas climáticos que ocasionam essa seca. Não apenas as temperaturas altas, não apenas os níveis dos rios baixando, mas toda uma atividade econômica que está no dia a dia da população que é altamente impactada. Obrigado pela sua participação aqui, Virgílio Viana.
Olá, Maurício. Um prazer falar com você e com os ouvintes da Sputnik.
Virgílio, de que forma a sociedade amazonense vem se mobilizando para tentar ajudar a população a minimizar esses prejuízos provocados pela seca? As imagens, como eu disse, são realmente impactantes, chocantes, né? De que forma a sociedade está se mobilizando, se ajudando? O Brasil é um país muito solidário, né? Então, como o amazonense está passando, atravessando esse momento?
Nós estamos numa seca que é muito singular. Ela é uma seca não apenas muito severa, mas que também teve uma particularidade. O rio abaixou muito rápido. Foram 14 dias, uma redução da altura do rio de mais de 30 centímetros. Isso é inédito na história. E nós temos, diante disso, uma situação muito desafiadora, tanto para as comunidades e aldeias que dependem dos rios para o transporte, para, enfim, para o seu dia a dia, quanto também para a própria natureza. Então, é como se todos tivessem sido apanhados de surpresa pela essa rapidez que o rio desceu. E a sociedade amazonense, como você muito bem disse, tem sido muito solidária, e não só as pessoas daqui da região, mas de outras partes do Brasil, se solidarizando com essa situação, né, super desafiadora que vivenciamos aqui. Eu tive a oportunidade de liderar uma equipe da FAES, da Fundação Amazônia Sustentável, que fez uma ação humanitária e que chamamos uma ação de adaptação às mudanças climáticas a uma reserva de desenvolvimento sustentável chamada Piranha, que fica no município de Manacapuru, não muito longe de Manaus, para sempre lembrar as escalas amazônicas, né, que são sempre muito distantes. É impressionante, Maurício, como que a seca impactou a mortandade de peixes, e essa mortandade de peixes nos lagos onde vivem essas pessoas, que são casas flutuantes, fez com que a água se tornasse imprópria para o consumo. Diante disso, uma série de problemas de saúde que decorrem da água podre, basicamente é isso, porque houve uma mortandade grande de peixe, o peixe apodreceu e aquela água ficou, portanto, completamente insalubre. A ação que nós fizemos foi levar não só um estoque de água potável, mas também uma estrutura de captação de água de chuva. Então é possível coletar um pouco da água de chuva e filtrá-la. Então foi também com filtro, e também levamos internet. E a internet permite que essas pessoas tenham uma chance de pedir algum tipo de socorro, né? O governo do estado, o governo federal, montar uma estrutura de apoio para helicópteros, etc., para situações de emergência de saúde, né? Um parto, enfim, problemas mais agudos que muitas vezes requerem esse tipo de atenção. Então, a internet também tem um valor muito relevante. Então, esse é o contexto que vivenciamos aqui, é um contexto muito desafiador, e diante disso, o que nós fizemos foi repetir uma iniciativa que foi feita à época da Aliança Covid, quando fomos a Secretaria Executiva de uma aliança de 129 instituições para enfrentar os desafios da Covid no meio da floresta, que é totalmente distinta à realidade em relação ao mundo urbano. Da mesma forma, nós constituímos aqui a Aliança Amazônia Clima, é uma aliança para enfrentar as mudanças climáticas, incluindo essa seca, mas a nossa estratégia é pensar também não apenas em ações emergenciais, mas também em ações estruturantes, que sejam capazes de dar a essas comunidades uma capacidade de resiliência, ou seja, de enfrentar esses eventos extremos que estão cada vez mais frequentes aqui na nossa região.
Agora, Virgílio, o senhor pontuou aí alguns setores que estão sendo afetados por essa seca histórica, né? A saúde, a comunicação, a questão da alimentação também. Dá para listar, para enumerar, qual é o setor que mais está sendo impactado com essa seca?
Daiana, nós temos um impacto sistêmico, que afeta todos os aspectos da vida das pessoas. Então, nós temos impactos, por exemplo, sobre a educação. Em vários lugares, as escolas ficaram isoladas, então as crianças não estão tendo aula. Nós temos impactos econômicos. Muitas comunidades dependem do turismo de base comunitária, estão sendo impactadas. Outras comunidades dependem economicamente da venda de peixe, e também estão sendo impactadas. Então, são impactos em todas as dimensões da vida dessas comunidades e aldeias da Amazônia e também das áreas urbanas, né? E lembrar sempre que esse é um caso de injustiça climática, ou seja, as pessoas que menos causaram o problema são as menos responsáveis pelo problema, são aquelas mais afetadas, porque são mais vulneráveis, em todas as suas dimensões: educação, saúde, renda, qualidade de vida como um todo, Então é muito impactante mesmo.
Virgílio, esse cenário que você está desenhando para a gente é um cenário que corresponde a uma realidade, eu imagino, majoritariamente urbana. Eu vejo as imagens que estão sendo geradas a partir de Manaus, aí da região metropolitana, né? Muitas casas aí às margens dos rios, os rios com nível baixíssimo, expondo também muito lixo, muitos animais mortos, muitos peixes, né? Tem os restos de botos aí, outro problema que tem surgido, né? Deixando a água que sobra, como você disse, podre, mas essa é uma realidade que você está dizendo para a gente, uma realidade urbana. A realidade da floresta, da população indígena, da população ribeirinha, é semelhante? É mais grave? Qual o grau de sofrimento também dessa população com esse problema aí? Enfim, como se não bastassem os problemas de cheia, né, que a gente vê ao longo dos anos, né, tem agora o problema da seca, né, o problema ambiental, e essa população justamente também não é responsável por tudo que está acontecendo, né?
Essa realidade que eu escrevi há pouco, é da área rural. O principal foco da atividade da Fundação Amazônia Sustentável são as comunidades rurais, no meio da floresta. Esse é o foco principal nosso. Então, quando eu mencionei o turismo, é o turismo de base comunitária. São pequenas pousadas. Ou quando eu mencionei a pesca, é a pesca de comunidades que fazem o manejo do pirarucu, ou a produção do jaraqui, enfim, matrinchã, peixes que são abundantes aqui. Então, esses impactos que eu relato são impactos das comunidades e aldeias do meio da floresta. Mas eu saliento que isso também ocorre nas áreas urbanas. E vale lembrar que 80% da população está na área urbana. Mas a área urbana tem mais resiliência à seca, tem um acesso mais fácil, a água potável é menos impactada pela seca aqui do que em situações como eu descrevi anteriormente, onde lagos inteiros sofrem a mortandade de peixe e essas pessoas não têm um poço artesiano e elas dependem da captação da água direto no lago. Então, uma das ações estruturantes que nós estamos fazendo é aumentar a disponibilidade de água de poço artesiano. A FAES já tem um trabalho nessa direção, nós já temos dezenas de poços artesianos furados nas comunidades, e isso é algo muito importante para isso que chamamos de adaptação às mudanças climáticas e aos seus eventos.
No começo da nossa conversa, o senhor falou que todos foram pegos de surpresa. Como o Estado e também o empresariado estão se articulando para reduzir os danos à população, ao Estado como um todo?
Essa iniciativa que mencionei, a Aliança Amazônia Clima, é uma iniciativa que reúne organizações da sociedade civil, incluindo associações de moradores, órgãos de governo, governo estadual, do governo federal, das prefeituras, empresas privadas que se mobilizam para ações relacionadas a realidades como essa, e também universidades que contribuem com a agenda científica, né, para que a gente tenha uma base científica que oriente as nossas ações.
A gente está conversando com Virgílio Viana, superintendente da FAES, a Fundação Amazônia Sustentável, a respeito dos impactos da seca na região amazônica, especialmente no Amazonas e em sua área rural, nas suas florestas, a população severamente afetada. E, Virgílio, você falava há pouco da diferença, né, do impacto na população da floresta e o impacto na população urbana, que a cidade grande, né, ela tem mais resiliência, tem um pouco mais de estrutura, consegue resistir por um tempo um pouco maior problemas climáticos, né, como a seca e como a chuva também. Agora, o questionamento que eu te faço em relação ao serviço, né? O Amazonas, como se sabe, a ligação do Amazonas com o restante do país se dá predominantemente por via fluvial, né? E por via aérea. É um estado um praticamente isolado de outros estados por via terrestre, né? Como isso acaba impactando com a logística do estado, né? O transporte de alimentos, o transporte de medicamentos, o deslocamento de pessoas, até em relação ao turismo, né? Mas o turismo nesse momento acaba não sendo tanto uma prioridade, mas as questões vitais e primordiais para a sobrevivência da população.
Esse é um tema muito importante e, inclusive, foi objeto de uma visita recente do vice-presidente Alckmin com um conjunto de ministros aqui ao governador do estado, Wilson Lima, para delinear ações relacionadas à logística, né? Então, tem uma questão que é a dragagem de algumas áreas para facilitar a navegação, isso tanto na área portuária como em alguns trechos dos rios. Então, isso é algo que aponta para um desafio, que é o investimento em hidrovia. Nós temos rios navegáveis, mas nós não temos uma estrutura de hidrovia na concepção mais profunda, que é sinalização, uma melhoria de alguns trechos que eventualmente precisam de dragagem. Então, eu acho que um dos grandes desafios é o investimento em melhoria das hidrovias da Amazônia, que é o transporte natural mais barato, mais apropriado para usar essa grande riqueza que a região tem, que é 16% da água doce superficial do mundo. A Amazônia tem essa circunstância muito privilegiada. Agora, existem algumas áreas onde os rios não são igualmente navegáveis, como é o caso de Manaus. Então, nessas áreas, tem que ser pensado nas diferentes alternativas, né, de transporte. E é um desafio muito grande, porque na Amazônia, o histórico que nós temos é que aberturas de estrada fazem com que a fronteira da grilagem e do que é a apropriação ilegal de terras públicas ganhe vigor. Faz com que a extração ilegal de madeira seja turbinada e o acesso ao garimpo seja facilitado. Então, é uma agenda que ela tem que ter um olhar mais abrangente. Não basta investir na construção de estradas. É essencial pensar em planos de desenvolvimento territoriais, onde qualquer investimento de infraestrutura seja acompanhado, em primeiro lugar, de um aumento da presença do Estado, porque hoje a gente tem um déficit de presença do Estado na Amazônia, um avanço do crime organizado e, portanto, esse é um tema que requer uma análise um pouco mais aprofundada do que simplesmente o debate sobre fazer ou não uma estrada aqui ou ali. Então, esse debate também deve incluir análise da pertinência de ferrovia ao invés de rodovias em alguns trechos, porque a ferrovia ela tem, além de uma viabilidade maior para transporte, especialmente de cargas pesadas, mas ela tem uma enorme vantagem com relação ao controle dos crimes ambientais. Todos esses crimes que eu mencionei, grilagem de terras públicas, extração ilegal de madeira e garimpo predatório, tudo isso é muito mais fácil de ser controlado por uma estrutura de transporte ferroviário do que o rodoviário.
Pouco se fala sobre isso, né? Diante dessa situação toda que estamos presenciando agora, né? Dessa seca história, será que não é o momento para trazer à tona o debate a respeito desse planejamento?
Sem dúvida. Esse é um debate que nós temos fomentado há muitos anos, né? Eu defendo há muitos anos, desde a época que fui secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, que nós fizéssemos uma ferrovia ligando Manaus a Porto Velho. Essa ferrovia ela tem viabilidade econômica, ela não teria os mesmos entraves de licenciamento ambiental pelas razões que eu mencionei há pouco. E ela teria hoje uma vantagem adicional, que é a possibilidade de ser um modal apropriado para transportar o potássio. O Amazonas tem uma grande reserva de potássio. E essa reserva de potássio, ela é o típico que é caso de carga apropriada para ferrovia. Uma carga de baixo valor agregado e muito peso. E transportar isso por ferrovia é muito mais inteligente do que fazer o transporte rodoviário ou mesmo o transporte fluvial, que em partes do ano fica prejudicado em função da seca. Então, esse é um debate, e eu concordo com você, que é um debate antigo, mas ele é muito oportuno e deve ser revigorado à luz da crise que vivemos neste momento.
Virgílio, por uma série de fatores, né, a região amazônica é uma das vitrines do Brasil para o mundo, né? Atrai as atenções de vários países mais desenvolvidos que fazem investimentos em função da biodiversidade, da população indígena que ali resiste a toda essa ação predatória da civilização ocidental na região amazônica. O Amazonas, particularmente, né, a região de Manaus, de algumas décadas para cá, virou, né? Se tornou uma potência econômica em função da Zona Franca de Manaus, a todo também o potencial turístico em função das belezas do estado. É um estado muito peculiar. E diante de tudo isso, né, tudo isso que eu expus aqui, como é que tem sido a repercussão desse problema no exterior, levando em conta principalmente o fato de haver aí a atuação de organizações internacionais para tratar desses assuntos, para colaborar, estabelecer parcerias pela biodiversidade por aí? Como tem sido a repercussão diante de tudo isso entre os estrangeiros, o Virgílio?
Olha, primeiro, acho que é importante comentar que a Zona Franca de Manaus, como você mencionou, é uma conquista muito importante do Brasil. É um polo industrial vigoroso, que tem um impacto positivo do ponto de vista da redução da pressão econômica sobre o desmatamento. Então, é algo que tem que ser visto sobre a lente ambiental. Então, o polo industrial de Manaus é algo positivo para o Brasil, porque ele contribui para a redução do desmatamento. Além disso, ele é também relevante do ponto de vista do balanço de pagamentos, ele é relevante do ponto de vista de geração de empregos para a região e para a arrecadação de impostos. Né? Apesar de ser uma região com regime tributário especial, a Zona Franca, ela arrecada impostos, é a principal fonte de impostos de toda a região norte. E isso contribui não apenas para a arrecadação do Tesouro Nacional, como também para o Estado e municípios da região. Com relação à dimensão internacional que você levanta, nós temos aí o desafio de fazer com que a tomada de consciência e a consternação se transformem em ações práticas. Então, nós até o momento estamos vivenciando mais aí menções de solidariedade do que de atitudes de engajamento efetivo. Existe um compromisso que foi firmado na última COP, na COP do Egito, em Sharm el-Sheikh, sobre a responsabilidade histórica dos países em compensar aqueles que não causaram o problema do aquecimento global, da injustiça climática. Isso foi uma negociação, ou ainda é uma negociação difícil, porque os países que mais emitiram resistem em assumir essa responsabilidade histórica. Não? E não têm cumprido as suas metas de aporte de recursos ao Green Climate Fund, o Fundo Verde Climático, que foi acordado em Paris, no célebre Acordo de Paris de 2015, e que já deveria estar sendo financiado num patamar de 100 bilhões de dólares por ano, que foi o acordado. E isso não está acontecendo, está acontecendo num patamar muito inferior e também com uma estrutura de gestão muito morosa, muito burocrática. E é, portanto, essencial não só que os países ricos, que são os que mais contribuíram para as mudanças climáticas, ampliem a sua contribuição para o problema que eles criaram, assim como precisamos aprimorar a governança desses recursos, que tem que ser mais competente, com mais eficiência, com mais eficácia, para que a gente possa ter, em situações como essas, aqui uma disponibilidade de acesso a recursos com mais celeridade.
Virgílio, eu vou pedir para que você possa apresentar aqui para os nossos ouvintes um pouco do que é a Fundação Amazônia Sustentável. Lá na página de vocês, quem tem interesse em ajudar as vítimas dessa seca no Amazonas pode colaborar de alguma forma. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente e para os nossos ouvintes sobre esse trabalho que vocês promovem aí na FAES.
A FAES é a Fundação Amazônia Sustentável. Nós somos uma instituição 100% brasileira, baseada em Manaus. 3/4 dos nossos colaboradores são da Amazônia. Então, é uma instituição que respira a Amazônia 24 horas por dia. A FAES é também a maior organização da sociedade civil da Amazônia. Nós atuamos em 802 comunidades espalhadas no meio da floresta. E a nossa estratégia de atuação segue uma abordagem sistêmica, ou seja, nós trabalhamos com tudo, desde o aleitamento materno até o empreendedorismo, energia solar, a conectividade, a educação, saúde, etc. E isso é porque a nossa experiência aponta na direção de um olhar humano para os desafios da Amazônia. É um enfoque baseado em pessoas. Nossa estratégia é cuidar das pessoas que cuidam da floresta. É fazer com que essas pessoas sejam cada dia mais prósperas, com a floresta em pé, para que elas sejam cada dia menos vulneráveis à tentação do crime organizado, seja o crime ligado à extração ilegal de madeira, o crime ligado ao garimpo, o crime ligado à grilagem de terras públicas e o narcotráfico. Então, é criar um canal, um caminho de prosperidade em conjunto com essas comunidades. Então, não é a FAES aqui em Manaus que identifica as prioridades. Nós fazemos isso ouvindo as pessoas com a tecnologia social, que já foi premiada internacionalmente em diversas ocasiões. Nós recebemos o prêmio da Unesco pelo Programa de Educação para o Desenvolvimento Sustentável da instituição. Recebemos o prêmio da Fundação Gulbenkian, também da Europa, por conta do trabalho nosso com esse enfoque humanitário. E agora, diante da seca, nós fizemos aquilo que fizemos no período da aliança Covid. Nós constituímos um movimento para apoiar as ações que não estavam chegando nessas comunidades mais remotas da Amazônia. Então, nós constituímos a aliança Covid Amazônia, que chegou a mais de 8 mil comunidades e aldeias durante a pandemia, e agora nós constituímos, em parceria com diversas instituições da sociedade civil e também órgãos de governo, empresas privadas, a Aliança para o Enfrentamento das Mudanças Climáticas na Amazônia. E quem quiser se somar a isso como pessoa física ou como empresa, é só entrar no site da FAES e fazer ali a doação. Nós temos um sistema de transparência muito grande, com auditorias externas, então tudo que é recebido é reportado de uma maneira muito ética, muito profissional. A FAES tem um conjunto de normas de gestão extremamente voltadas para a ética, né, para a honestidade, para a seriedade, o profissionalismo, de forma que quem estiver interessado em fazer uma doação fique aí estimulado a fazer. Nós vamos nos esforçar e trabalhar seriamente para que isso chegue lá na ponta. E nas mídias sociais também é possível acessar vídeos de ações que já estamos fazendo para o enfrentamento dessa seca. E esperamos que venhamos a ter mais apoio, mais recursos, não só recursos financeiros, mas às vezes doação de estruturas para captação de água de chuva, ou gasolina, ou alimentos. Então podem ser também doações em produtos que sejam oportunos para enfrentar essa grave e séria calamidade que é a seca na Amazônia.
Faz, FAS-Amazônia.org. É só acessar lá o site da Fundação Amazônia Sustentável para saber como doar. Virgílio Viana, superintendente da Fundação Amazônia Sustentável, muito obrigada por esse bate-papo, por nos atender. Parabéns pelo trabalho, Virgílio. Até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado a você e ao Maurício. E conte conosco. E aproveito para convidá-los para fazer um programa de vocês aqui de dentro da Amazônia. Então, peguem aí o avião quando for oportuno e será um prazer recebê-las aqui.
Será um prazer, Virgílio. Obrigado aí pela participação, pelos esclarecimentos e pela aula aqui.
Tá ótimo. Valeu, um abraço grande.
Pois é, as imagens da situação no Amazonas são desoladoras e ouvir o relato de quem está por lá, quem vive, quem sente isso na pele, traz para a gente uma noção maior, uma dimensão maior do problema que os amazonenses vivem, né? Em particular, quem vive nas áreas rurais, quem vive na floresta, nem tanto na zona urbana, né? A zona urbana tem um pouco mais de resistência, né? De resiliência, o impacto não é tão grande quanto dessa essa população que precisa da água para se deslocar, precisa da água para se alimentar, para se medicar, para ir para a escola, para ir para o médico. É uma situação realmente muito preocupante e sensível na Amazônia, né, Thay?
É, nós falamos aqui no começo, né, diversos setores afetados, a saúde, a comunicação, a educação, é tudo comprometido, a atividade econômica e como o nosso primeiro entrevistado falou, né, o turismo também impactado, o que está diretamente ligado também à economia lá da região, né?
Sem dúvida, a economia severamente impactada, é uma área fortemente industrializada, um estado fortemente industrializado, a Zona Franca de Manaus como uma das principais fontes de arrecadação do estado do Amazonas. Não é só importante para o Amazonas, é importante para o país como um todo, né? Como fornecedor de produtos industrializados, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, veículos automotores. Por isso a gente vai saber se agora, né? Agora se o polo industrial está sendo impactado, na verdade está sendo impactado, né? Mas qual é o grau desse impacto na produção industrial da região amazônica?
Inclusive, Maurício, tem uma notícia agora aqui falando sobre justamente esse setor industrial, né? Uma informação do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas informando que das mais de 100 grandes indústrias do polo industrial de Manaus, 35 vão dar férias coletivas para 17 mil trabalhadores. As férias antecipadas, segundo o presidente do sindicato, é por causa da baixa navegabilidade dos rios da Amazônia e reflexo da seca, né? Segundo o Valdemir Santana, que é o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas, a seca impede o transporte dos navios cargueiros que trazem os contêineres da Ásia com insumos para o setor de eletroeletrônico.
Ou seja, sem matéria-prima, sem os insumos, é impossível trabalhar, é impossível produzir. Os trabalhadores também muitas vezes utilizam as vias aquáticas para se deslocarem. O interior do Amazonas é caracterizado por essa situação, né? O transporte é bem peculiar, é bem diferente do que a gente observa no setor urbano de Manaus ou aqui nas regiões urbanas do Sudeste, né? Então, com a seca, com a redução do nível, né, dos rios que são utilizados para as mais variadas finalidades, fica impossível, fica impraticável o exercício do trabalho, né? Então os funcionários não têm como trabalhar, não têm meios, não têm como produzir e, portanto, todos se viram obrigados a cruzar os braços e ficar em casa aguardando aí o retorno da atividade e com a normalização do nível dos rios, a reabertura aí dos portos para receberem os materiais vindos da Europa.
Reforçando que essa estiagem levou 50 dos 62 municípios do Amazonas a declararem estado de emergência e voltando a falar sobre a Zona Franca de Manaus, é o polo industrial geral hoje mais de 110 mil postos de trabalho diretos. Então, a importância, como a gente falou, da Zona Franca de Manaus. Vamos continuar falando sobre isso, então.
Só quem vive é quem sabe.
Antônio Silva, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, seja bem-vindo ao Jabuticaba Sem Caroço.
Tudo bem, com muita satisfação que eu estou aqui para esclarecer o que efetivamente vocês precisarem com relação ao impacto da seca, né, que está atingindo aqui não só a área industrial do estado do Amazonas, como um todo, o nosso estado como um todo. Até porque nós já temos aqui vários municípios que já foram declarados emergencial por parte do governo do estado. O regime das águas é um fenômeno normal aqui no nosso estado, na Amazônia, com a subida e descida de rios em escala bem maior do que em outras bacias hidrográficas.
Certo, Antônio.
O que tem acontecido? Essa de agora, nós tivemos uma condição de seca muito, muito preocupante. Tivemos aqui a vinda do ministro Geraldo Alckmin, acompanhado de 9 ministros, inclusive da ministra Marina, porque o que nos preocupa é que nós estamos à mercê de um modal da nossa bacia hidrográfica que nós não temos. E foi prometido a dragagem da foz do Rio Madeira para que efetivamente nós pudéssemos ter uma solução da navegabilidade. Ainda não aconteceu, ainda não temos nenhuma draga lá trabalhando. E o que ocorre? Além do polo industrial de Manaus, que já poderá ser afetado com a matéria-prima para a produção dos insumos, nós estamos tendo também, vamos ter, se a coisa não vier a acontecer, um grande problema é com relação ao abastecimento de gêneros alimentícios. Nosso interior já está com problemas de abastecimento de gêneros alimentícios. Nós vamos agora fazer uma campanha para que possamos levar até o interior desse nosso estado água mineral, que eles não têm como pegar água para beber. O governo isentou de toda e qualquer taxa ambiental a perfuração de poços artesianos para que a comunidade ribeirinha possa ter água para beber. Então, é de suma importância que nós possamos resolver de uma vez por todas o problema da estrada BR-319. Se nós tivéssemos a BR-319 funcionando, nós teríamos qualquer insumo adquirido no sul, no sudeste, falo de fumo, falo de matéria-prima, nós teríamos um abastecimento em torno de 5 dias. Hoje, na normalidade dos rios, o nosso transitar de qualquer ou mercadoria, matéria-prima, insumos, de uma forma geral, é um transitar de 22 dias, navegação. Se cai em Porto Velho, cai no Rio Madeira. Se vem para o Belém, cai no Rio Amazonas. Essa navegabilidade em condições normais não dá esse transitar que eu acabei de referir, de 22 a 25 dias. Agora você veja bem, na nossa seca, agora, os ciclos nunca são iguais. Mas tem uma variação que já sabemos como trabalhar. Ocorre que os extremos da vazante e da enchente estão ficando cada vez mais frequentes. E isso impõe, sim, dificuldade no abastecimento, retira toda a nossa competitividade e afeta toda a atividade econômica da região, em especial do estado do Amazonas.
Antônio Silva, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas. Esse problema, pelo cenário que você descreve para a gente, afeta não apenas a zona urbana, né, que já foi castigada outras inúmeras vezes por problemas climáticos, mas também a zona rural, né?
Sim, é o estado como um todo, zona rural, zona de tudo. Vamos ver para vocês, para abastecer as termoelétricas do interior, ainda movidas a diesel, a forma do transporte do combustível é basicamente pelo risco. Na seta extrema não vai como chegar a esses locais e ao risco do apagão. Essa situação ocorre em todo abastecimento de produtos também. Nós estamos sem condições de navegabilidade nos rios que abastecem os municípios e não ficam na calha do Rio Negro, na calha do Rio Amazonas, naqueles que têm aquelas entradas do nosso afluente, como nós chamamos dos nossos garapés. Então, nós temos um problema sério e que deverá afetar o estado como um todo, já vem afetando. E agora temos a ter que liberar essa BR-319, que é uma alternativa, um modal rodoviário que muito iria nos favorecer.
É, nós falamos aqui da questão do problema de abastecimento de alimentos, dessa questão da preocupação com a falta de energia e a questão do econômica também é uma preocupação, né, Antônio? A Zona Franca de Manaus é muito importante não só para o Estado, mas para o Brasil como um todo. E como pode afetar essa seca também nessa, no âmbito econômico?
Sem dúvida nenhuma. Como eu falei, nós temos algumas empresas, pequenas empresas, que já estão começando a ter problemas no recebimento de matérias-primas. Estão começando a programar férias coletivas e outros tantos. Tem os navios retidos no porto de Taquatiara, aguardando para ver se tem como entrar aqui. E com isso nós vamos ter o quê? Um desabastecimento no polo industrial de Manaus. Por exemplo, um exemplo, produção de motocicletas. Toda a motocicleta que vende no Brasil é produzida no polo industrial de Manaus, pela Moto Honda, pela Yamaha, motos aquelas mais selecionadas, que eu chamo motos boutique, BMW, Harley Davidson, Triumph. Então nós vamos ter uma crise generalizada se não houver uma solução. Esperar pela natureza, pela enchente, pelas chuvas que não estão acontecendo, nós vamos ter um problema, nós vamos ter um apagão. Temos que iniciar a dragagem da Foz do Madeira de imediato para que possamos ter uma navegabilidade mais segura para que os navios possam vir e atracar nos portos, os superterminais no porto do Passarão, para que a gente possa dar continuidade aos abastecimentos de gêneros alimentícios e ao escoamento de produção daquilo que é produzido no polo industrial de Manaus.
Antônio, você como presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas e conhece bem a área, tem uma vasta experiência de vida, né? Não é o primeiro fenômeno meteorológico pelo qual o senhor deve ter passado, né? Muitos períodos chuvosos, de chuva extrema, de cheias na região urbana, também na zona rural. O que eu consigo pescar de tudo isso que o senhor está trazendo pra gente é que nos últimos anos só tem sido feitas, adotadas medidas paliativas, né? Para resolver o problema depois que o problema acontece. Quais medidas estruturantes são necessárias para resolver de forma, se não definitiva, mas incisiva esse problema?
Modais, nós temos que ter a desobstrução ambiental da BR-319. Pela BR-319, você tem esse fluxo normal que daria um transitar de apenas cinco dias. A dragagem do Madeira como um todo, da Foz do Madeira, a derrocada do Tabocal, explodir aquela pedreira, para que possamos ter essa navegabilidade. Nós não temos só que correr em cima daquilo que está acontecendo. Nós temos que fazer hoje, mas olhando para o amanhã. O problema das cheias não afeta o polo industrial de Manaus, mas o problema da vazante afeta o Estado como um todo, gerando uma calamidade pública. Porque nós vamos ficar sem abastecer os termoelétricos do interior, não tem como levar o diesel lá, de forma que vai ser uma calamidade pública. Agora, o que o governo tem que fazer? Fazer isso que eu estou dizendo, resolver de uma vez por todas, para que no amanhã nós não possamos repetir isto que está acontecendo, que dessa vez foi inédito. As águas do rio baixaram, a temperatura dentro das águas fez com que a mortandade dos peixes fosse grande. Da manhã nós poderíamos ter até um desabastecimento no que diz respeito ao pescado. É muito triste o que nós estamos vivenciando no estado do Amazonas como um todo. Manaus não tem ainda o impacto, porque nós estamos situados na margem direita de quem sobe o rio, na margem esquerda de quem desce o rio, do Rio Negro. Mas o calado já baixou. Hoje nós temos calado de 7, 8 metros, calado de 20, de 40. Então você vê a quantidade de água que já começaram a sumir. E isso é altamente preocupante. Nós só podemos navegar no Rio Negro. Mas adjacentes, tudo seco, tudo virou lama.
E esse problema ele pode se estender afetando regiões vizinhas também, Antônio?
Na realidade, você, por exemplo, estado de Boa Vista, Roraima, vai também sofrer consequências. É o abastecimento de Boa Vista, Roraima, muito vai daqui. Hoje, Boa Vista, Roraima, no caso, vende todo o arroz produzido lá para quem? Para a Venezuela. A Venezuela paga antes, porque senão eles não mandam arroz. Mas o restante vai tudo daqui. Ou seja, vai ser afetado.
algumas outras municípios, estados fronteiros, não porque se comunicam por calhas rodoviárias, pelo modal rodoviário. E aqui nós ficamos ilhados, não tem para onde ir. Nós não temos a bacia hidrográfica, nós não temos a nossa hidrovia. E aí, qual seria a alternativa? O frete aéreo, do custo que está? E o frete aéreo não tem condições de atender uma demanda alta. Nós temos três modais, aéreo, hidroviário e seria terrestre, no caso, que era a BR-319. Viemos, conversamos com toda a comitiva, por parte do ministro, vice-presidente, dissemos a ele, vamos cumprir toda. O governo Zé Melo ia fazer umas autoestradas com passarelas para que os macacos atravessassem as passarelas sem passar pela estrada, para evitar a morte dos macacos, e outro um túnel subterrâneo, para que tudo quanto é animal passasse por esse túnel subterrâneo, para que não houvesse impacto nenhum nesses modais todos. Mas aí tem aquelas medidas ambientais que não conseguimos liberar a estrada. É uma estrada do Pecu do Meio. Com ela funcionando, nós não teríamos essa calamidade que o abastecimento poderia, sim, regular.
Antônio,
é triste, a situação é muito triste. Se vocês puderem nos ajudar divulgando isso, eu muito agradeceria em nome do povo amazonense, não só da indústria, do povo amazonense como todo.
Sem dúvida, e a população é quem mais sofre na ponta, né? A gente tem acompanhado de perto, as imagens são realmente desoladoras diante da gravidade da situação, dessa emergência climática vivida aí no estado do Amazonas. A gente falando de crise, né? Existe uma mobilização por parte dos diferentes setores da sociedade aí, você representando, por exemplo, o setor industrial, setores comercial.
Mobilizando com relação à água, né? Abastecer de água mineral, o próprio governador está empenhado, sempre em contato conosco, na comissão de crise. Alguns estados mandaram, no caso do Distrito Federal, mais helicópteros para combater esses incêndios que também estão nos assolando aqui, para reforçar as brigadas de incêndio. Ou seja, nós temos incêndio do lado e a seca do outro, e o calor. E o calor, que já é um calor nosso, mas não da forma como está, porque não temos oxigenação dos rios.
Perfeito. Então existe um gabinete de crise instalado para mitigar, para reduzir o impacto desse problema.
Com o próprio governador à frente, porque nós entendemos, eu disse isso na reunião, isso é um problema do Estado. E as nossas entidades de classe, todas do setor produtivo, como as próprias empresas, estão ajudando para tentar ver de como nós poderemos minimizar o sofrimento do nosso interiorano, no que diz respeito a abastecimento de água e alimentos, cestas básicas.
Apesar de toda essa mobilização, Antônio, o Estado está preparado para enfrentar uma crise do tamanho dessa seca histórica, né? O cenário que você relatou aqui para a gente de colapso total, a curto, a médio prazo, é possível o Estado do Amazonas voltar à normalidade? Tem condições disso?
Eu acredito que nós vamos voltar à normalidade pedindo ajuda de Deus para que faça chover, para que comece nas cabeceiras, subir as águas, para que nós possamos voltar à normalidade. E se isto não acontecer, eu não quero olhar para frente para ver. E fazer com que o governo federal se sensibilize de uma vez por todas. O problema não é hoje, o problema é o amanhã. Fazemos essas obras estruturantes para que a gente não possa mais vivenciar uma outra calamidade dessa natureza. Porque sem isso nós não podemos, não tem como viver. Não é só peixe que vai morrer, não.
Antônio, nessa reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin, com os ministros de Estado que aí estiveram para acompanhar de perto a realidade do povo amazonense, foi firmado algum tipo de compromisso? Algo foi prometido para tentar mitigar a situação?
Na realidade, o ministro Geraldo Alckmin se empenhou de uma forma bem objetiva, né, de fazer acontecer, principalmente no que diz respeito à dragagem da foto de madeira. Que se você começar a dragar, tiver, você vai liberando a navegação, você vai tendo mais água. Mas a dragagem do madeira não tem que ser feita só nesse momento, tem que ser feita hoje e continuadamente. Quando nós tivermos 2, 3, 4 meses antes da seca, já vinha a dragagem, porque o madeira trabalha muito. Cada vez que o madeira começa, ele vai fazendo praia em locais diferentes. Hoje ele faz uma praia aqui. Quando você desce o rio, você encontra uma praia. Quando você sobe, essa praia já não está lá, já mudou de local por conta da força do rio. Então ela assora muito o rio. É uma dificuldade geográfica muito grande. Nós temos que ter essa grade continuadamente. não na época que dá esse fenômeno da seca. Todo ano existe, mas eu nunca vi uma seca dessa natureza. O que está impactando? Os incêndios na floresta, o calor muito grande, a temperatura da água, gerando essa mortandade toda de peixe. Meu amigo, pirarucu é peixe nobre nosso. Nunca vi pirarucu boiando morto. Nunca vi tanto jacaré agora boiando morto. Você vai ali para Manaquiri, uma região que habita muito jacaré, jacarés estão todos na praia mortos. Os urubus lá fazendo tudo. E depois poderemos ter aí uma grande crise sanitária também. O que nós estamos vivenciando é um caos.
A gente imagina pelo cenário descrito.
É muito preocupante. O governador tem que empenhar de todo jeito, os estados têm nos socorrido com a exceção desses helicópteros que têm acesso de água. Mas não é só isso. Nós temos que fazer isso pensando no amanhã. Eu não posso estar vivendo hoje. Qual é o estímulo que eu vou ter amanhã para atrair mais novas empresas para o polo industrial de Manaus? Hoje é um polo exitoso, nós temos dentro do polo, são 120 a 130 mil colaboradores, chão de fábrica, direto no chão de fábrica. Aí você multiplica isso por 10. Por exemplo, toda a produção de televisores é feita aqui. Como é que nós vamos abastecer os grandes magazines se isso continuar? Como é que eu vou dar escoamento dessa produção? Via aérea? Fora o custo. E quem vai pagar isso? Nós outros consumidores. Vocês aí vão comprar um televisor muito mais caro do que pagaria ontem. Isso é que tem que olhar. Vai afetar na geração de empregos e renda. E com isso mexe na economia do estado e do país também. Polo de duas rodas é todo aqui. Polo eletroeletrônico é todo aqui. O metal metalúrgico é todo aqui. São produções que vão para escoamento do mercado nacional. Vão para todo o Brasil.
Sem dúvida.
Numa época natalina.
Verdade. Então,
ainda tem essa questão.
Exatamente.
Ô, Antônio, eu queria que você falasse um pouco para a gente da importância, né? Você já deu uma introdução aí na dimensão do polo industrial. A importância do polo no âmbito nacional para todo o Brasil.
Olha, o polo, como eu acabei de falar, né, que é um polo exitoso, porque muitos confundem. Ah, por que que Manaus tem essa renúncia? Por conta disso, por conta da logística. Quando a época do regime lá, que foi criado o decreto 288, estabeleceu essas vantagens comparativas constitucionais, porque não teria outra maneira de povoar o estado do Amazonas. Hoje já nós seríamos uma cocotráfica, estamos próximos com a Venezuela e tudo mais. Agora, o que que acontece? Nós temos as melhores e maiores empresas. Vou te falar da Moto Honda. É a maior empregadora do polo industrial do estado do Amazonas. Quem é a Moto Honda? Fabricante de motocicletas Honda. Nós não fabricamos carro, só motocicleta. Até 750 cilindradas. Nós temos dentro do parque da Moto Honda, mais ou menos hoje, em torno de 12 a 13 mil colaboradores. E a maior empregadora, a segunda em faturamento, porque em faturamento já é a Samsung. O que que a Samsung faz? São os aparelhos celulares que vocês conhecem, as televisões, enfim, a parte eletroeletrônica toda. Que é a primeira em faturamento, com 7 mil a 8 mil empregos, chão de fábrica direto. Quando eu falo chão de fábrica, eu dou ênfase naquilo que eu chamo de chão de fábrica, porque você vai, pega cada um, aí multiplica por 10. Hoje nós temos 120.700 e poucos empregos diretos. Multiplique por 10, veja quantas pessoas estão e serão dependentes do polo industrial de Manaus. Aí vem o comércio local. As empresas todas compram dessas empresas e fazem o envolvimento comercial, a venda desses produtos. Aí você tem a empregabilidade no comércio, multiplica por 6. Aí você tem aquelas empresas que prestam serviço para o polo industrial no que respeito. Alimentação, transporte, segurança, conservação patrimonial. Aí você vai ver um montante de mais ou menos 550 a 600 mil. Que tem a dependência do polo industrial de Manaus. Manaus tem quase 3 milhões de habitantes. E aí você verifica como é que nós vamos ficar. Aí você soma a geração de emprego, do comércio, da atividade industrial e também da atividade primária, no que diz respeito à atividade de bovinocultura, de agricultura e tudo mais, da pesca, tudo mais. E aí está o somatório e que poderá afetar tudo isso no que diz respeito à economia da região. queda de arrecadação por parte do Estado.
É realmente preocupante a situação do Estado do Amazonas como um todo, esse problema que é ambiental, é logístico, afeta a população urbana, afeta a população rural, o setor industrial, o comércio, o escoamento de produtos. A gente torce muito para que essa situação se resolva o mais rapidamente possível, para que o Estado volte à normalidade e para que essas reformas estruturantes sejam logo implementadas e que o Amazonas não possa viver exclusivamente de soluções apenas para remediar, né, de paliativos, para que quando um novo problema vier a acontecer, o Estado esteja preparado para lidar com esses fenômenos meteorológicos e seja mais resiliente em relação a esse tipo de crise.
Porque nós temos que fazer isso, pensando, fazer hoje para pensar no amanhã, não é para deixar amanhã fazer de novo, quanto acontecer. Não é isso não, nós não queremos isso.
É isso.
Nós queríamos sim ter o direito de ter uma condição de fazer o nosso desenvolvimento, não só industrial, mas desenvolver o Estado e sermos cidadãos brasileiros.
Perfeito, Antônio. Antônio Silva, presidente da FIAM, Federação das Indústrias do Estado do Amazonas. A gente agradece pela participação aqui com a gente no podcast Jabuticaba Sem Caroço da Sputnik Brasil, torcendo para que o Estado se recupere logo e até uma próxima oportunidade, Antônio.
Muito obrigado, eu que agradeço ao Pascal Jabuticaba pelo interesse em poder junto, somar conosco e divulgar essa nossa calamidade que nós estamos vivenciando. Muito obrigado, Maurício, muito obrigado a todos vocês aí.
Tchau, tchau, Antônio, até a próxima.
É, um abraço.
Ok, um abraço. É, Tayana, o Antônio Silva, né, representante do empresariado, dos industriais do Amazonas, né, conversando com a gente, falando da dificuldade que está enfrentando para colocar tudo que está sendo produzido, né, para circular no Brasil. E tudo depende das vias fluviais, né, das hidrovias que não saíram do papel, né. Houve uma conversa com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, no sentido de tentar viabilizar, e ele lembrou da importância, né, de medidas estruturantes urgentes serem implementadas no estado do Amazonas e não apenas paliativos, como sempre acontece depois de temporais que assolam a região, né? Ele lembrou que problemas decorrentes da instabilidade do tempo, peculiar àquela região, né? A gente sempre ouve relatos de chuva, né? Chuva que alaga a capital Manaus, que faz os rios encherem e transbordarem, né? Dessa vez foi o contrário, dessa vez a seca afetando aí toda a atividade econômica no Amazonas. Ele destacou a importância de medidas estruturantes e não apenas paliativos, como ao longo do tempo tem sido feito.
Como você falou, algo que vem acontecendo, só que dessa vez de uma magnitude diferente, né? Que pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava uma seca nessa intensidade. Mas nós temos visto aí uma mobilização muito grande da sociedade em solidariedade às vítimas dessa seca. O Antônio falou sobre a questão do abastecimento de alimentos e a gente vê uma mobilização de pessoas fazendo doações, né? Doando alimentos, remédios, ajudando da forma que pode.
Diante de todo o Brasil se mobilizando, né, a apoio com recursos financeiros, com alimentos, com água mineral, né, e os nossos entrevistados fizeram justamente esse apelo, né, o Virgílio Viana, da Fundação Amazônia Sustentável, e o Antônio Silva, da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, utilizando aqui o Jabuticaba Sem Caroço aqui na Sputnik Brasil como um dos canais aí para apelar à população brasileira que é tão solidária nesses momentos, né, que continue ajudando. Nesse momento é necessário dar as mãos para salvar essa população tão vulnerável que depende desse socorro nesse momento.
Solidariedade é quase que o nome do meio, né, de cada brasileiro. Nós vemos isso acontecer em diversos momentos, né, quando teve a tragédia no Rio Grande do Sul, também houve essa mobilização. Vimos também na pandemia muitos artistas fazendo as lives para doação, para ajudar as pessoas vítimas da Covid. Quando tem tragédia aqui no Rio de Janeiro de chuva na região serrana, a gente também sempre vê essa mobilização. Solidariedade é praticamente o nome do meio de cada brasileiro. Então é isso, Maurício. Por hoje é só, mas amanhã estaremos de volta para falar sobre ciclones. Brasil terá uma terra de ciclones. O sul do Brasil, 6 ciclones apenas no mês de setembro.
Os ciclones que geraram uma devastação no Rio Grande do Sul. A gente está falando aí de problemas, de fenômenos meteorológicos na região amazônica, né? O sul também passando pelo mesmo problema. Tudo fruto de um desequilíbrio, né? De um desequilíbrio ambiental. tudo decorrente da ação humana, né, desenfreada na natureza, a falta de cuidado com o manejo dos nossos recursos naturais. A gente vai abordar esse assunto amanhã, conversando com especialistas aqui no podcast Jabuticaba Sem Caroço, aqui na Sputnik Brasil.
Não esqueça de lembrar.
É verdade.
Não se esqueça que estamos onde?
Estamos nas plataformas de áudio, na sua plataforma de áudio favorita. Aí temos várias, né? Temos Spotify, temos Deezer, temos Apple Podcast, Google Podcast.
O Anchor.
Exatamente. Estamos em todas as plataformas e, claro, no nosso site, né?
Sputnik Brasil.
Site Sputnik Brasil, onde temos as principais notícias, os destaques internacionais, tudo lá ao seu alcance, no seu computador e no seu celular. E você interage com a gente pelo Twitter.
Antigo Twitter, agora X.
Ah, é, agora é X, é verdade.
Agora
né?
É X.
Agora é X, mas ninguém deixa de falar Twitter, né, cara? Ninguém deixa de falar Twitter. Só o passarinho azul que sumiu. Do ícone. Agora
sinto
é um,
falta dele.
Agora é um X preto, né?
É, agora tá tela preta.
Mas o endereço continua o mesmo,
continua,
né?
Continua o mesmo, @jabuticabasc de sem caroço.
Sem caroço, sem caroço, exatamente. Tá falado então, tá? Amanhã a gente tá de volta. Encontro marcado?
Encontro marcado. Tchau, tchau, até amanhã.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.